sim, mas sabe quantas é que estão em obras em todo o país? São 2.000 camas em obra em todo o país. 2.000. E sabe quantas é que estão neste momento a serem adjudicadas? São 6.000 camas. São 8.000 entre as que estão em obra e as que estão a ser adjudicadas. Não feche os olhos, senhora deputada. A realidade está aí e vai apanhá-la e você não vai gostar da realidade. Mas, senhor presidente, nós ouvimos, quando senhores eu tiver
deputados,
condições...
Senhores deputados, permitam que o orador termine o pedido de esclarecimento. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor presidente. Para concluir o pedido de esclarecimento, a senhora ministra fala de imigração jovem, mas não fala de como ela é 40% inferior do que era há 10 anos atrás, ou de como 130 mil imigrantes já voltaram. Não fala de como em 2015, quando o PSD saiu do governo pela última vez, 84% dos jovens tinham um salário abaixo de 1.000 euros e hoje 65% apenas têm. Uma redução que foi conseguida como? Essa que é a questão. Isto não é apenas dizer que se quer aumentar os salários. É preciso um acordo entre patrões e sindicatos e o Estado para aumentar os salários. E o que é que propõe este Governo da Aliança
Obrigado,
Democrática
Sr. Deputado.
Fazer? Eu concluo, Sr. Presidente, pretendem adiar isto. Nós temos um incentivo fiscal para aumentar os salários. O que é que o Governo quer fazer? Quer baixar o IRS para todas as empresas, mesmo aquelas que não baixam,
Obrigado,
não aumentam
Sr.
os salários. E é por isso, Sr. Presidente, para concluir dizendo, a grande parangona, se me permitir concluir, Sr. Presidente, se a Câmara me permitir... Dizem que é preciso transformar a economia. Esta é a minha última frase, Sr. Presidente. Mas, de facto, o que este Governo não consegue concluir é que a nossa economia, no ano passado, ultrapassou a Polónia e a Estónia e teve o maior aumento salarial das últimas décadas. E é por isso, Sr. Presidente, que, de facto, este Governo
pode estar cheio de promessas. Sr. Deputado, disse uma frase, Sr. Deputado.
Mas, infelizmente, a Sra. Ministra
vai para em 10 frases.
Muitas
mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação à intervenção da Sra. Deputada Elsa Paes, bem, eu acho que é bastante evidente que tanto a juventude como a igualdade e a modernização têm um elemento em comum. São áreas transversais, obrigar-me-ão e bem a trabalhar em articulação com todos os meus colegas de governo. E eu não me parece de todo que isso seja desprestigiante para a área ou da igualdade ou da juventude. Isso significa que será dada toda a atenção da parte do Governo a essas áreas, mas não é só uma obrigação da Ministra da Juventude e Modernização. É um compromisso de todos os membros do Governo. Em relação a alguns comentários que fez, que não correspondem de todo a factos nem à realidade, fez uma crítica a uma omissão do programa de governo que está na página 18, em relação às licenças parentais. Temos, de facto, várias medidas no programa com uma preocupação verdadeira e corresponde a uma necessidade de pais e de mães, que é encontrar medidas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. A aposta que estamos a fazer na questão das creches, na questão do pré-escolar, tem muito que ver com isso e é também uma política no que diz respeito à igualdade de género. Em relação à questão da interrupção voluntária da gravidez, já foi dito com todas as letras que não haverá nenhuma alteração nesse domínio na atual legislatura e, portanto, eu acho que a intervenção da senhora deputada entra no domínio da desinformação, o que é lamentável. Em relação à intervenção da senhora deputada Ana Gabriela e que fala de um tema que já percebeu a centralidade que também tem no programa de governo e que o senhor primeiro-ministro falou bastante na campanha eleitoral e que devia preocupar todas as bancadas, que é a falta de camas nas residências estudantis. E novamente eu quero sublinhar uma ideia. A uma família, a um jovem, não interessa se o edifício é público, se é privado ou é do setor social. O jovem quer ter acesso a uma cama, quer estudar no ensino superior. É essa a nossa preocupação. Acima das ideologias, para este Governo estarão sempre as pessoas. Em relação à intervenção da senhora deputada Paula Santos, bem, temos uma divergência de fundo. A senhora deputada acha que nós não vamos às causas daquilo que leva os jovens a terem mais condições de vida e a emigrarem. Para este Governo, de facto, os salários e a redução dos impostos sobre o trabalho é central e, portanto, o Governo está a dar o exemplo naquilo que lhe compete, está a reduzir. E, ó senhora deputada, Eu vou-lhe dizer, o Sr. Primeiro-Ministro há pouco deu dois exemplos, mas deixe-me só dar mais um exemplo. Uma jovem mãe, não é? Uma jovem mãe que tem um bebê a cargo, vai poupar quase 1.900 euros. Isto é significativo. Se falar com essas jovens mães, vai perceber que vai fazer a diferença na sua vida. E, portanto, temos medidas, ao contrário daquilo que diz, de facto, no que diz respeito à aquisição de casa, é verdade, mas também temos para tornar mais ágil e operacional o mercado de arrendamento e também a atribuição de apoios para que esse mercado funcione. Portanto, nós queremos, de facto, garantir que as pessoas têm acesso à casa. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu acho que é bastante evidente a ausência de noção da realidade em relação às condições de vida. Em relação às condições de vida dos jovens portugueses. E isso pode ajudar a explicar a ineficácia das medidas do Governo nos últimos anos para os jovens. Obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar Chega.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Portugal prepara-se para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, data que muito prometeu, mas que passados esses 50 anos, muito falta cumprir. As gerações que viveram antes da Revolução e que fizeram a Revolução foram as mais esquecidas pelos governos socialistas e parecem ser agora esquecidas por este governo que acabou de tomar posse. Falo dos reformados e pensionistas, aqueles que, com a dedicação e trabalho, chegaram à idade da reforma e recebem pensões de miséria que não lhes permitem ter uma vida minimamente digna. Senhores deputados, pergunto se algum dos presentes conseguiria viver com 300 euros por mês. É que essa é a realidade de milhares de pensionistas. Falam os senhores, no vosso programa, 1,5 milhão de portugueses com uma pensão mínima mensal de cerca de 292 euros por mês. Adiar para 2028 o igualar da pensão mínima ao IAS e para 2032 ao salário mínimo é uma vergonha. Não é solução para os nossos idosos e até lá pergunto quantos não irão ficar pelo caminho. O Chega exige que nenhum idoso precise de mendigar a dignidade que só uma pensão digna lhe pode dar. O Chega não quer mais idosos a morrer à fome ou ao frio. Estamos disponíveis para que rapidamente não haja qualquer pensão inferior ao IAS e que a pensão mínima iguale o salário mínimo no final de 2028, de acordo com a proposta apresentada pelo Chega na legislatura passada. Senhores deputados, a pobreza nos idosos mata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos estado pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, por uma intervenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, falemos de áreas que são mesmo competências exclusivas do Estado e onde este deve ser firme e eficaz. A diplomacia e a defesa são duas áreas de soberania que não só se tocam, como precisam de estar deveras articuladas. Globalmente, subscrevemos aquilo que consta no programa de Governo, sobretudo aquilo que é a valorização dos três eixos clássicos da diplomacia portuguesa: o eixo europeu, atlântico e a lusofonia e, obviamente, aquilo que são as instituições multilaterais onde Portugal se integra, a União Europeia, a NATO e a CPLP. E isto está, obviamente, em linha com o histórico e amplo consenso da política externa portuguesa que muitos partidos foram subscrevendo ao longo das décadas da nossa democracia. Mas gostava de, sumariamente, destacar aquilo que está e aquilo que não está neste programa de governo. E o que está? O enquadramento e o contexto global e geoestratégico vai no sentido certo
Na política externa está, e aplaudimos isso, o apoio incondicional à Ucrânia, quer no apoio à defesa da invasão russa, quer na adesão à União Europeia. Está também, e é fundamental, e passo a citar, a garantia de segurança e eficiência dos cabos submarinos, referida na parte de política externa e não na defesa, demonstrativo de como estas áreas se tocam e têm de trabalhar com proximidade, especialmente quando há mais investimento nestes cabos a chegar a Portugal. Na defesa está, e bem, o reconhecimento que as Forças Armadas estão deficitárias, quer nos recursos humanos, quer na sua atratividade e também nas suas capacidades de atuação, e vários pontos apontarem para a valorização das carreiras e tornar a função militar atrativa em várias vertentes. E estamos muito satisfeitos com a opção clara pelo recrutamento voluntário e não a opção coerciva do serviço militar obrigatório. Mas o que é que não está no programa de governo? A defesa tem duas tutelas, de forma geral. As próprias Forças Armadas e o Ministério da Defesa. A instituição Ministério da Defesa. E neste programa de governo, nada é dito sobre o Ministério da Defesa. Nada é dito sobre a credibilidade do Ministério da Defesa, uma credibilidade que é preciso recuperar depois dos casos de corrupção ou suposta corrupção que foram conhecidos e estão em investigação. Sem um Ministério da Defesa preparado, credibilizado e ágil, não seremos capazes de cumprir a Lei de Programação Militar. A reforma interna do Ministério, bem como da contratação na defesa, deviam estar explícitas neste programa. E o que é que também não está claro neste programa de governo? E o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ausentou-se, e portanto terei que me dirigir à Sra. Secretária de Estado. Aquilo que não está é a clareza de como é que a política externa de Portugal será capaz, e vou citar o programa, de afirmar-se como um porta-estandarte dos valores do humanismo, da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos à escala mundial, que nós obviamente subscrevemos. E podíamos exemplificar com vários países, como o Irão, mas permitam-me especificar com a China, que também é referida, que é referida neste programa, a par da Índia, numa formulação algo ambígua, e porque o passado recente não é algo aceitável ou satisfatório. Logo hoje, quando soubemos que um cidadão português foi em Hong Kong condenado a 5 anos de prisão por subversão. Tanto mais que a bússola estratégica da União Europeia reconhece e afirma a China como um rival sistémico. É esta a expressão exata da bússola estratégica da União Europeia. É também por isso inaceitável continuarmos a ser o único país da União Europeia que permanece com acordos de extradição com China e Hong Kong. E por isso a Iniciativa Liberal já apresentou um projeto de resolução e vamos insistir pela quarta vez que Portugal anule estes acordos. Convém também por isso recordar o lamentável episódio das esquadras informais ou a forma como a China oprime os uigures e como domina o Tibete naquela lógica de invasor esclarecido. É que perante uma realidade destas, e é perante uma realidade destas, que recordamos hoje aquela que foi a presença do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em Madrid, em novembro de 2023, numa estrondosa manifestação em defesa do Estado de Direito, numa intervenção que ficou conhecida como "A Espanha não tem mates". E a pergunta que nós deixamos aqui é se podemos continuar a contar com a firmeza que Paulo Rangel demonstrou nesse dia em Madrid. Se podemos contar com uma defesa do Estado de Direito sem tibiezas, colocando Portugal, lá está, como um porta-estandarte dos valores do humanismo, da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos à escala mundial. O Governo precisa de fazer escolhas de acordo com a própria estratégia da União Europeia em relação à China. Não podemos expor mais infraestruturas ou setores críticos à influência da China. E o caso mais recente foi a aquisição de scanners chineses nos nossos portos de mercadorias. Portugal incorre num enorme risco de segurança nacional. Como é sabido, a Lei de Informações da Segurança Nacional de 2017 da China impõe que todas as empresas chinesas tenham a obrigação de fornecer os seus dados aos Estados chineses. A escolha aqui é evidente. Portugal precisa de assumir uma política clara de proteção dos setores críticos, como já chegou, aliás, a fazê-lo, e bem, em relação à rede 5G. Por isso, a pergunta é, está o Governo disposto a aprofundar esta abordagem e travar a execução de aquisição e implementação de scanners chineses nos portos portugueses? Termino citando o Sr. Ministro. e recordando nesse 18 de novembro em Madrid, bastante adequado àquilo que é o contexto global que todos vivemos. Hoje e todos os dias, o que reside